a gente está de volta com o .com.br de hoje e a gente vai a um dos temas do programa dessa segunda-feira, que são os dados abertos. Isso porque no sábado agora, dia 21, foi comemorado o Open Data Day, ou o Dia Mundial dos Dados Abertos.
Será que o Ctrl-C tem uma explicação? Ctrl-C tem uma explicação aí do que são dados abertos?
O termo dados abertos ou open data corresponde à ideia de que alguns dados ou informações devem estar disponíveis para que todos possam usar, sem mecanismos de controle.
Obrigado pela explicação, Ctrl-C, e com esse espírito, vários grupos se reuniram no final de semana para depurar bases de dados abertos e, com isso, criar informações relevantes para a sociedade. Porque se a gente conhece, por exemplo, como é aplicado o orçamento da nossa cidade ou as estatísticas de atendimento à saúde de um grupo da população, a gente pode exercer nossa cidadania ainda melhor.
É verdade. Então, sobre esse assunto, a gente vai ter agora no programa dois convidados. A gente conversa com a Fernanda Campagnucci, que é assessora especial da Controladoria Geral de São Paulo, que nesse sábado promoveu um encontro para explorar as bases de dados públicas, inclusive informações sobre a água, que é um tema tão delicado em São Paulo nesse momento. E também com o Otávio Santos, que é do grupo Calango Hacker, e promoveu o Open Data Day aqui em Brasília. E eles vão contar para a gente como é que foi essa experiência. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Otávio.
Boa tarde, Amanda.
Bom, gente, a ideia aqui é trazer um pouquinho da experiência de Brasília e de São Paulo no Open Data Day. Então, a gente vai passando a bola de um estado para o outro ao longo da entrevista. Fernanda, eu queria que você começasse contando por que o tema desse ano foi a água, né? E fazendo um balanço geral aí do evento.
Na verdade, a gente se reuniu aqui na controladoria. A gente teve como parceiros dois grupos grandes, a Transparência Hacker, que é um coletivo de programadores e cidadãos interessados em programação, um coletivo online, né, que atua principalmente aqui em São Paulo, mas tem também outros estados, e o PolyGNU, que é um grupo de estudos da Universidade de São Paulo em software livre, da Poly, né. E a gente se reuniu com eles para organizar o encontro. A princípio, a gente tinha aqui bases de dados disponíveis no município, que a controladoria faz esse trabalho de abrir os dados, principalmente na área de transportes, né? E também foram sugeridos grupos, os grupos trouxeram a necessidade de discutir a água também, né? Apesar de a gente não ter bases municipais, isso é um assunto principalmente do âmbito federativo estadual, a gente também se disponibilizou a ajudar a análise de dados disponíveis no tema da água. E o interessante é que a gente não só usou os dados que já estavam disponíveis, como a gente também propôs pedidos de informação, usando a Lei de Acesso à Informação, para os dados que ainda não estão abertos. Então, uma parte do grupo de trabalho, do grupo que se reuniu no sábado, parou para pensar e se debruçar sobre os dados, os pedidos de informação que ainda precisam ser abertos no estado de São Paulo, né? Então, o tema da água e dos transportes são temas que estão sendo muito discutidos aqui na cidade e foram os que as pessoas mais sugeriram para trabalhar no sábado.
Legal, Fernanda. Agora, quem está falando com vocês aqui é Anderson Falcão e eu queria ouvir do Otávio qual foi a tônica do Open Data Day aqui em Brasília.
Oi, Anderson. Aqui em Brasília, né, a gente está perto aí dos centros de poder aí, e aí a gente tinha gente de dentro dos órgãos aí para ajudar a gente a usar os dados que os órgãos estão disponibilizando, né? Então, assim, a gente não precisou aí, como a Fernanda, recorrer a pedido de acesso, porque a gente já tinha alguma coisa que, informação privilegiada, vamos dizer assim, né, de dentro dos órgãos. Com a gente estava o Marcos Chevitarese, que é analista na Câmara dos Deputados, e participou de um projeto de implantação de um sistema de dados abertos, ali o Dados Abertos 2.0, em que eles disponibilizam dados legislativos, assim. Então, se você quiser acompanhar o andamento de uma proposta de lei e ver como é que os deputados estão votando, então, esse tipo de informação está disponível lá no site da Câmara, e o Marcos Chivitarese ajudou a gente aí a explorar esse tipo de informação. E do lado do orçamento, do Ministério do Planejamento estava o Augusto Herrmann, né, que é do Ministério do Planejamento, e ensinou a gente a explorar dados assim, de compras, de licitações, de convênios e outros tipos de informações de orçamento que a gente tem disponível no dados.gov.br. E além disso, né, para descontrair um pouco, porque tinha gente que não era programador, a gente conversou com o Willy Marcel, que é da comunidade do OpenStreetMap, e aí ele mostrou para a gente, né, essas alternativas de mapas abertos, né, que o OpenStreetMap é uma espécie de Wikipedia dos mapas, né? A gente conseguiu, então, olhar visualizações de mapas que a gente nunca tinha visto, né? Assim, por exemplo, no Rio de Janeiro, os mapas feitos pela comunidade, a gente consegue ver um mapa que é feito para quem está andando de carro e outro mapa para quem está andando de bicicleta. Porque de carro é importante saber onde tem semáforo, radar, etc. E para quem anda de bicicleta é importante saber o relevo para saber onde tem subida, descida, onde tem ciclovia e outras coisas assim.
Que bacana, Otávio. Bom, a gente estava falando sobre dados abertos e, assim, para o grande público esse termo às vezes, né, não faz muito sentido. Eu queria que cada um de vocês falasse, tentasse explicar para quem está ouvindo a gente por que o dado aberto pode fazer a gente conseguir exercer a nossa cidadania de uma forma mais ampla e, de fato, modificar a cidade. Podemos começar pela Fernanda.
Olha, vou dar um exemplo do caso da água, né? A gestão hídrica dos recursos hídricos aqui no estado, em vários estados isso está acontecendo também, né? É um debate que está acontecendo na mídia, se fala muito no volume das represas, né? Mas é preciso trabalhar também para que as pessoas entendam e possam opinar no debate exatamente qual que é a real situação dessas represas, da vazão, das águas, do consumo, né? Então, existia um gráfico que já tinha sido feito com dados que a empresa estadual de gestão da água, a Sabesp, tinha feito, tinha liberado dados do nível das represas, né, uma série histórica de alguns anos atrás. E aí, a partir do momento que usou aquele chamado volume morto, ele deu um ganho, né, de água, como se aquilo fosse um aumento da vazão. Então, você tinha um gráfico positivo. E isso pode transmitir uma ideia equivocada para as pessoas da situação da represa. Não é que ela está com um nível mais alto, né? Ela está com um nível até negativo, se você for parar para pensar. Então, as pessoas lá produziram uma visualização do nível da represa, um gráfico que mostrava o gráfico negativo. Então, na verdade, a gente está com 9%, a gente está com menos 19%, se não considerar o chamado volume morto, né? As pessoas pensaram lá também, por exemplo, em grandes consumidores industriais de água, empresariais, quanto que aquilo representa em termos de famílias, né? E fizeram gráficos para mostrar quantas famílias cabiam dentro de cada, e qual que é a diferença de tarifa que cada um pagava. E se você tem aquilo, como a imprensa divulgou muitas coisas em consequência de pedidos de informação, tem alguns documentos que foram liberados em PDF, que é um arquivo fechado, né? E se pode fazer muito pouca coisa com o PDF, né? Por isso que a importância do dado aberto é aquele dado ele vem desagregado, né? Ele vem, por exemplo, uma planilha que uma máquina consegue ler, consegue manipular aqueles dados para calcular coisas, fazer outros tipos de visualização, que não só um documento fechado para a pessoa ler, né? Um monte de letrinha ali. Então, se você tem o dado que uma máquina consegue ler, um programador com alguma habilidade consegue transformar aquilo para a população um jeito mais fácil de entender a questão. Então, esse era um bom exemplo. A gente tinha uma lista em PDF que foi divulgada pela imprensa dos maiores consumidores de água. Eles transformaram essa lista em formato aberto, né? E a partir desse formato aberto construíram um gráfico e visualizações melhores para as pessoas entender melhor a questão, né?
Legal, Fernanda. Agora eu queria ouvir do Otávio, para você, Otávio, e para a turma do Calango Hacker, como é que você acha que a exploração de dados abertos pode contribuir, de fato, para a gente mudar a realidade que nos cerca?
Sim, eu queria até usar um exemplo, assim, do município pequeno. Meu pai mora num município que tem só 7 mil habitantes. E aí eles, pela lei de acesso à informação e tal, perguntaram e descobriram que a prefeitura tem 350 pessoas na folha de pagamento dela. Do município de 7 mil habitantes, isso é 5% da população. O município funcionária, né, da prefeitura, né? Isso é um dado estranho. Então, assim, você tendo as informações abertas e conseguindo saber como é que o dinheiro público está sendo empregado, você consegue ser um olho a mais para ajudar a ver, assim, onde há discrepâncias, né? Se se é isso mesmo, será, vamos ver a lista ali, pô, não, esse cara é meu vizinho, ele realmente trabalha lá, ou se tem algum problema nos dados, que assim, a gente entende que quanto maior a transparência nas informações, especialmente essas informações governamentais, né, quanto maior a transparência, melhor a gente pode fazer o governo, né, não quer dizer que assim, que tem gente nos roubando e que a gente precisa fiscalizar, não, isso assim, na verdade... Você tendo óleo suficiente, todo problema é resolvível, assim, é de fácil resolução, né? E é nisso que a gente acredita, que quanto mais aberta a informação, melhor a qualidade do serviço sendo prestado pelos órgãos públicos, principalmente.
Gente, a gente agradece muito a participação de vocês dois aqui no .com.br. Queria ficar falando sobre isso mais um tempão, mas com certeza terão outras oportunidades. Antes de encerrar, queria que cada um passasse aonde que a gente pode conhecer o resultado desses eventos do Open Data Day, ou, enfim, o trabalho da Controladoria do município de São Paulo e do Grupo Calango Hacker aqui em Brasília. Fernanda, como o pessoal pode acessar o trabalho de vocês de forma fácil?
Legal. No caso do Open Data, a gente vai colocar os resultados num blog da controladoria chamado Café Hacker SP. Café Hacker, né? Hacker, HACKER, caféhacker.prefeitura.sp.gov.br. Nesse blog a gente divulga também outras atividades da controladoria. Tem o Facebook também, que é um canal bacana para acompanhar, que é facebook.com/cgm.sp. Esses são os principais canais, e tem também o site da própria controladoria, né, que aí dá para acessar pelo Google, pelo site da prefeitura, você consegue chegar. Mas esses dois canais, com certeza, a gente vai manter atualizado sobre isso.
Bacana. E, Otávio, qual é o endereço para quem quiser conhecer o trabalho do Calango Hacker?
O Calango Hacker Club tem um site, é fácil de achar, é calango.club, o clube sem a letra E, C-L-U-B, calango.club, e lá, assim, é o nosso ponto de encontro em todas as informações dos eventos, os passados e os futuros, né? O nosso evento de sábado já está lá com o vídeo do YouTube da íntegra de todas as palestras, né? Então, quem perdeu pode assistir, quem foi lá pode assistir de novo também, e essa normalmente é o procedimento que a gente adota para todos os eventos que a gente faz. Está tudo sempre ali para quem puder, quem quiser participar de novo, pode ver de novo.
Tá legal, Fernanda. Otávio, muito obrigado pela participação de vocês aqui no .com.br e até uma próxima oportunidade.
É o quê?